podcast do meu livro Imagem e Semelhança de Deus. Eu começo o livro com Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Introdução. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Mentiram para você. Como eu sei? Descobri isso quando tive coragem de olhar para a minha própria vida e observar que estava vivendo situações de bênçãos momentâneas e que não sabia quem eu era de fato. Na verdade, eu não havia experimentado a plenitude de Deus. Porque, nos momentos em que tudo ia bem, não parei para questionar se realmente tinha alcançado tudo que Deus tinha para mim. Acostumamos com muito pouco. Pequenas conquistas já nos fazem parar e entrar numa zona de conforto, tornando-nos vulneráveis, sem sabermos se o que conquistamos realmente é estável. Ao ponto que, se precisar parar para respirar um pouco, descansar, tirar férias ou pior, se você perder o emprego, se as vendas não acontecerem, se houver uma perda na família ou uma crise no casamento, será que as paredes de segurança da sua vida não iriam ruir? E se alguma coisa sair do seu controle, será que sua vida não desmoronaria financeiramente, emocionalmente, espiritualmente? Acontece, se você parar para pensar um pouco, ou algo fora da sua rotina acontecer, por mínimo que seja, isso iria trazer de volta a luta que por muito tempo você achou que tinha vencido. Logo, todos os problemas estarão de volta. Retornarão para sua vida como a força de um furacão, totalmente devastador. Como um sopro, a estabilidade conquistada começa a ir embora. Sua vida é tragada novamente por uma tormenta. Como o vento impetuoso, a paz vai embora. Foi isso que aconteceu comigo. E pior, no momento que achei que havia chegado à vida de abundância descrita em João 10:10, foi me mostrado o contrário. Essa vida abundante que achei que ter conquistado era uma mentira. Então, como pode ser? Um eterno recomeço à minha vida? Todo o sacrifício de dízimos e ofertas de uma vida desde a minha conversão dedicada ao reino de Deus, todo o esforço que por amor exerci meu chamado ao ministério, e mesmo assim, nada disso tinha poder para me proteger de mim? Por mais insano que possa parecer, não achei resposta e minha vida estava em ruínas novamente. Quando eu não era convertido e não tinha conhecimento da palavra de Deus, poderia dizer que foi um castigo, uma obra de magia negra, um azar, culpar alguém ou outra pessoa ou qualquer demônio. Porém, que resposta dar agora? Na verdade, eu não sabia, mas estava convicto de quem eu era no reino de Deus. Estava convicto de quem Deus era. Desde a minha conversão, eu fiz tudo o que foi preciso para me aproximar de Deus. Tudo o que me ensinaram, obedeci. Queria Deus acima de todas as coisas. Amei Deus com um amor intenso. Amo a Deus como quem fosse perdê-lo. Amo com um amor de saudade. Amo com um amor de reverência, de obediência, de quem teve um encontro com a sua presença inexplicável. Lembro que minha decisão de ir para Cristo foi no dia da morte do meu pai. A humilhação de quem, com 20 e poucos anos de idade, não tinha dinheiro nem para o velório do pai. Mas a história de amor entre mim e meu pai te conto mais adiante. Eu senti o amor de Deus na mesma intensidade de quem toca uma pessoa real. Senti a presença de Deus. Ele era comigo. Sua luz resplandecia na grama em orações no monte. Senti seu amor em resposta às minhas orações. Deus me tirando da escassez, da miséria, da situação de não ter dinheiro para um velório. Deus a quem eu chamava finalmente havia me respondido. Minha vida mudou, meu casamento mudou, minha condição financeira mudou. Tem gente que não acha o dinheiro importante, mas quando as portas da prosperidade se abrem, tudo muda. Eu experimentei uma mudança significativa. Senti-me em paz por um instante. Apenas por um instante. Senti-me seguro e tudo que eu fazia dava certo. Eu me sentia abençoado. Orava, pedia e as coisas aconteciam. Mas tudo isso durou apenas por um instante. Eu digo por um instante porque nos momentos de abundância duraram menos tempo que eu passei servindo na igreja e buscando uma resposta. Dediquei mais tempo da minha conversão orando e pedindo socorro do que vivendo a plenitude de Deus. Por incrível que pareça, a escassez e a falta de dinheiro, que para muitos é normal, volta a assolar minha vida. E onde falta o dinheiro, falta a paz. Não tem nada de Deus quando na vida de qualquer pessoa falta o recurso para manter a casa. Quando você precisa contar as moedas para colocar gasolina no carro, andar com um carro sem documentos, mesmo quando você é dizimista e ofertante. Essa é a primeira mentira que contaram para você. Um lugar sem paz financeira dificilmente tem a presença de Deus, pois nossos pensamentos e atitudes passam a ser escravos da busca da mais simples sobrevivência. E isso consome nosso tempo, nos faz escolher qualquer emprego ou serviço, mesmo que paguem pouco, afinal, é preciso pôr comida na mesa e pagar as contas. Deus não te fez apenas para colocar comida na mesa e pagar suas contas. Mas e agora? A dor de estar diante de um recomeço que eu não queria. A dor de perder o pouco conquistado. E pior que a dor de perder é a dor de não saber por que está perdendo. Olhava para a minha vida, vasculhava como quem busca encontrar algum pecado para justificar a destruição que novamente estava vivendo, mas não achava nada gritante que fizesse sentido. Não parecia justo passar o que eu estava passando. Então, decidi me dedicar mais à casa de Deus, mais ao ministério. E as coisas só pioravam. E agora? Isso me fez questionar, me sentia perdido e sem entender. Qual a explicação? Se tudo na nossa vida está conforme a palavra de Deus diz para estar, e mesmo assim tudo está dando errado. Provação? Maldição? Castigo? De verdade, no exato momento que tudo estava acontecendo, eu não tinha resposta. Dizia: Deus, agora não estou entendendo. Eu aceito, mas não entendo. Estou na sua presença te servindo e tudo está dando errado. Nos teus braços não era para me sentir esse medo. Tua palavra não diz em Salmos 91 que debaixo das suas asas estou seguro? Não é em sua presença que encontro o meu refúgio? Não é o Senhor que é o meu socorro bem presente na hora da angústia? Não era para me sentir tão desamparado diante de um Deus tão próximo. Como o mesmo Deus que me abençoou agora novamente vira as costas para mim? Se a resposta que você quer não vier de Deus, onde mais você achará a resposta? Confuso, com medo, a força dos meus braços não seguravam mais as paredes da minha vida que se desmoronavam. E nesse momento de destruição, olhei para a minha vida sem resposta alguma. Lembro-me, ao escrever esse livro, que sentei na varanda de um apartamento emprestado, que estava pintando com o resto de tinta que precisava durar enquanto houvesse paredes para pintar. Olhei para o céu, conversei com ele e disse: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo, mas eu não sei. Por que estou vivendo tudo isso de novo? Pode parecer exagero, mas não é exagero quando a dor que você sente se transforma num perigo iminente e é tão reluzente que ofusca os olhos da fé. Como eu disse, mentiram para mim e para você. Deus me fez conhecer um novo caminho, que vou te mostrar nas páginas desse livro. Um caminho de realização em Deus, baseado na palavra de Deus. Quando descobri que vou te mostrar nesse livro, foi como se meus olhos se abrissem diante de um Deus tão poderoso e tudo mudou. Quando descobri que poderia ser melhor do que eu era, que eu só precisava ser realmente a imagem e semelhança de Deus, eu e você só precisamos redescobrir a nossa verdadeira identidade. Somos a imagem e semelhança de Deus. E você vai descobrir isso até o final desse livro. Essa é a minha promessa para você. Com a indicação do amigo Marcelo Saldanha, a quem homenageio com essa lembrança, tive acesso a um curso de inteligência emocional, a quem agradeço nas páginas desse livro, Dr. Paulo Vieira, pois não pude agradecê-lo pessoalmente. Seus ensinamentos me ajudaram a ser uma pessoa melhor. O aprendizado da inteligência emocional trouxe uma nova visão sobre aquilo que Deus queria que eu soubesse. A partir desse conhecimento que Deus me presenteou, passei uma busca frenética e intensa de todo esse novo conhecimento, Pesquisei mais de 50 livros brasileiros e americanos para trazer aqui um método, um caminho para que você também possa experimentar uma vida de abundância em Deus. A maior mentira que contaram para mim e para você, que é normal uma vida de eterno sofrimento diante de um Deus tão grande. Deus nunca quis que eu e você passássemos por momentos de lutas incansáveis, de casamentos destruídos, de distância dos pais. Deus nunca quis fazer você passar por momentos de pobreza intermináveis e uma vida sem propósito. Deus nunca quis o dinheiro de sua oferta para ele, em troca, poder te dar riqueza. Deus não quer que você dê tudo o que você tem em oferta e sacrifício de vida para ter alguma coisa, para ter a presença dele. Deus nunca quis te ver doente. Deus nunca quis te ver infeliz. Deus nunca quis que você tivesse na depressão. Deus nunca quis que você estivesse tão vazio, ainda mais sendo tão dedicado e tendo tanta fé. E, mesmo assim, muitas vezes essa fé nada funciona. O próprio Deus quer te dar uma resposta. E eu humildemente peço licença para te dizer que, independente de você frequentar ou não uma igreja, de você confessar outros credos, de você acreditar ou não nele, você é imagem e semelhança de Deus. E nada e ninguém, além de você mesmo, pode mudar isso. Jesus veio para te aproximar espiritualmente de Deus. Ele ama a todos e ele te ama. Venha viver comigo nas páginas desse livro, A Descoberta, que a inteligência espiritual e a inteligência emocional pode ser a resposta para uma vida que é cheia de fé, mas provavelmente vazia de resultados. Se você já fez de tudo por Deus e não tem resultado, existe algo errado. E esse defeito não está em Deus. Esse defeito está em nós mesmos, na nossa identidade que foi destruída e distorcida, da realidade sobre a origem da criação de Deus. Fomos feitos perfeitos. Somos corpo, alma e espíritos. Somos corpo, alma e espírito. Aprendemos a ser espirituais nas igrejas, mas não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Não apenas com os nossos sentimentos, mas também nunca nos foi permitido falar sobre a nossa mente, as nossas crenças. Somos nossos traumas e nossas fraturas emocionais que nos distanciam de quem realmente somos, a imagem e semelhança de Deus. O que trago para você são comprovações científicas que já estavam na Bíblia. E por um privilégio, Deus me fez entender o que Paulo diz em suas cartas aos Romanos 12:2: E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez, quando eu estava num congresso e eu pedi para Deus algo realmente novo, um ministério que fosse uma revolução para aqueles que o amam, ele me deu esse ministério, essa visão. Me deu uma resposta que fez sentido primeiro na minha vida e que quero que seja espalhado aos quatro cantos desse mundo. Você pode, você consegue viver o que está na palavra de Deus em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Afinal, além da nossa salvação, que é nosso maior presente de todos, ele também nos promete uma vida cheia de realizações aqui nessa terra. Ele nos deu uma única vida para vivermos e a nossa vida precisa glorificar o nome dele. Existe um preço a pagar, mas a recompensa é uma vida de liberdade e conquista que talvez você jamais viveu. A resposta para suas dores, frustrações e questionamento pode estar nesses livros simples, que com muito amor e temor escrevo para você.